Foi uma das companhias mais importantes de dança e arte, podemos acrescentar, do século XX, os Ballet Russe Maria João Castro. Sem dúvida que mudaram a visão e o pensamento que se tinha da dança até ao seu aparecimento.
Sim, é verdade. De facto, foi a primeira companhia artística a nível mundial que conseguiu conglomerar todas as artes, ou as principais artes, nomeadamente as artes plásticas, à sua volta, convidando os artistas e os artistas da altura saídos das vanguardas para trabalharem uníssono e criarem obras que ainda hoje mantêm repertório nas principais companhias de dança mundiais.
O que provavelmente muitos não sabem é que eles passaram por Portugal.
Sim, passaram numa altura conturbada do país, entre dezembro de 1917 e março de 1918.
Podemos acrescentar do país e do mundo.
Exatamente, em plena Primeira Guerra Mundial, uns meses antes dela acabar, e chegaram um par de dias antes do golpe do Sidónio Paes, o que também constituiu um tempos atribulados na Lisboa de então. E foi realmente nessa atmosfera que eles apresentaram algumas noites de dança, quer no Coliseu dos Recreios, quer depois no São Carlos, que foi aberto de propósito para eles, tanto já fechado há alguns anos, o que também constituiu essas próprias duas apresentações, assim, algo muito sui generis na altura, porque o teatro estava encerrado há vários anos, os bailarinos queixaram-se de que os figurinos e as sapatilhas ficaram todos sujos, o próprio Sidónio Paes assistiu, e portanto teve alguma repercussão na imprensa nacional da altura, sendo que temos que ter atenção às condicionantes do próprio país nestes dezembro-janeiro de 17-18.
Condicionantes que haviam de obrigar a companhia a prolongar a sua presença em Portugal.
Sim, é verdade. Os contratos que o Diaghilev assinou, primeiro com o Coliseu dos Recreios e depois em duas soirées de benemerência para as madrinhas de guerra no São Carlos, na verdade a ideia da trupe russa era, pronto, assim, acabado esses contratos, de novo regressar à Espanha, onde o rei era um dos mecenas da companhia, mas devido às vicissitudes da guerra e à falta de assinatura de contratos numa Europa em plena guerra mundial, fez com que eles prolongassem a sua estada em Lisboa, pouco sabendo do que a companhia fez, prolongasse essa estada até finais de março de 18. Das poucas ou únicas referências que há dessa estada, tirando as memórias de alguns bailarinos que escreveram sobre a época que consideraram a pior da companhia, é mesmo a do Raulino, que os convidou para a casa dele e que decidiu mostrar as danças folclóricas no mini grupo que assim ele criou, tendo em vista a ideia de influenciar eventualmente o Diaghilev, juntamente com os seus coreógrafos, compor uma peça à semelhança do que ele já tinha feito, nomeadamente em Espanha.
As opiniões acerca das apresentações dos Ballet Russe em Portugal dividiram-se.
Sim, é verdade. Primeiro temos que pensar que havia uma crítica muito pouco esclarecida e que a dança ou o balé em Portugal não era das artes mais acarinhadas pelo público e, portanto, havia também uma grande falta de informação dos próprios críticos, tirando o Manuel Sousa Pinto, que já tinha visto os Ballet Russe em Paris algumas vezes, etc., e que se preocupava em informar-se sobre o que vinha acontecendo na dança europeia. Na verdade, os nossos críticos nunca tinham visto nada assim e, portanto, as opiniões dividiram-se entre aqueles que perceberam alguma coisa do que se passava com a companhia em palco e os outros que, no nosso provincionalismo que havia nestes finais dos anos 10, não entenderam aquilo que viram.
O essencial sobre os Ballet Russe em Lisboa, autoria de Maria João Castro, edição da Imprensa Nacional. Boas leituras.